Olá! Já parou para pensar como é que uma ideia super bacana lá de um laboratório de pesquisa vira um produto que a gente encontra por aí? Pois é, muitas vezes essa jornada não acontece, né? Muitas descobertas ficam meio que presas na academia. Hoje a nossa conversa vai ser justamente sobre isso. Como é que o conhecimento que nasce nas instituições de ciência e tecnologia, as ICTs, pode virar valor de verdade, sabe? Produtos, serviços. A gente deu uma olhada em documentos do governo e informações de várias instituições sobre os seus núcleos de inovação tecnológica, os NITs. Nossa missão aqui é tentar entender o papel desses NITs e como funciona essa tal de transferência de tecnologia no Brasil.
E olha, para começar, é fundamental a gente entender que por trás disso tudo existe uma política de inovação dentro das ICTs. Não é só assim um monte de regra no papel, não. São diretrizes que buscam mesmo criar um ambiente, um ecossistema que incentive que esse conhecimento não fique só na teoria, sabe?
Faz todo sentido. E aí é que entram os NITs, né?
Exatamente.
Essas unidades, dentro das próprias ICTs, elas que ficam responsáveis por gerenciar essa política toda, ajudam desde, sei lá, proteger uma invenção com patente, até fazer ela chegar em quem vai usar de fato. A gente vê NITs em vários lugares, né? CEFET-MG, IF Goiano, IFMG, muitos exemplos.
Com certeza.
E tem leis importantes nisso, né? Acho que a Lei 13.243, de 2016, e um Decreto 9283, de 2018, que dão aquela força, o incentivo para essa conexão da pesquisa com o mercado.
Exatamente. Essas leis são um marco legal que estrutura muito disso. E quando a gente fala em transferência de tecnologia, o que é isso, né? É basicamente o processo de passar esse conhecimento, que pode ser uma patente, sim, mas também um software.
Entendi.
Ou até o tal do know-how, que é valiosíssimo, passar isso da ICT para uma empresa ou para a sociedade em geral. A ideia é transformar a pesquisa numa solução prática.
Ah, o know-how.
É, e é interessante isso. Às vezes, a transferência de maior valor nem tem uma patente formal envolvida. É esse know-how mesmo. O conhecimento prático, sabe? Aquele pulo do gato técnico.
Que não está publicado em lugar nenhum.
Exato. E que normalmente é protegido por contratos de sigilo. É o saber fazer, na prática.
Imagino que tenha mais de um jeito de fazer a tecnologia sair do papel, certo? O que as fontes dizem sobre isso?
Olha, as fontes que a gente viu destacam principalmente duas formas, duas modalidades. A primeira é o licenciamento. Pensa nele como um tipo de aluguel da tecnologia.
Um aluguel? Como assim?
A ICT continua sendo a dona, a titular da tecnologia, mas ela autoriza um terceiro, uma empresa, por exemplo, a explorar aquilo comercialmente. Isso tudo sob condições bem definidas em contrato, né? Tempo de uso, onde pode usar e, claro, geralmente tem uma contrapartida financeira, os royalties.
Ah, tá. Tipo a universidade ganha um percentual das vendas, algo assim?
Exato. Pode ser um modelo assim.
E qual a outra forma principal que mencionaram?
A outra é a cessão. Nesse caso, aí sim é mais parecido com uma venda mesmo.
Ah.
A titularidade da propriedade intelectual é transferida em definitivo. Quem comprou passa a ser o dono. É uma opção, assim, menos comum. Geralmente para casos bem específicos.
Entendi. Licenciamento é aluguel, cessão é venda. E quais são os ganhos disso tudo? Para quem isso é bom? Imagino que não seja só dinheiro para a ICT.
Não, de forma alguma. Os benefícios são amplos, sabe? Para as ICTs e para os pesquisadores, claro, tem a chance de ganhar dinheiro com a pesquisa. Mas tem também uma satisfação muito grande, né? De ver aquilo que você criou gerando impacto de verdade, resolvendo um problema.
Sim, deve ser gratificante.
Com certeza. Para as empresas, é um atalho para inovar. Pegar uma tecnologia que já está mais madura acelera muito o desenvolvimento de produtos novos, aumenta a competitividade, é internalizar inovação.
Faz sentido.
E claro, para a sociedade como um todo, né? O benefício é ter acesso a produtos novos, serviços melhores, soluções para desafios do dia a dia.
Legal! E as fontes chegaram a dar um exemplo mais prático? Como isso funciona no dia a dia de um NIT?
Sim, mencionaram o caso do Instituto Federal Catarinense, o IFC. O NIT de lá tem o que eles chamam de vitrine tecnológica.
Uma vitrine? Tipo um catálogo online?
Isso. Tipo um portal onde eles anunciam as tecnologias que estão disponíveis. Quem se interessa, pode ser empresa, pode ser pessoa física, entra em contato. E-mail, correspondência.
E aí começa o processo.
Exato. Aí geralmente segue algumas etapas. Primeiro, a pessoa ou empresa manifesta o interesse formalmente. Depois, quase sempre, se assina um termo de sigilo para proteger as informações que vão ser trocadas.
Ah, importante isso.
Muito. Daí vem as reuniões de negociação para acertar os termos. E aqui, olha, é um ponto que pode emperrar, viu? Se não tiver agilidade, clareza...
Imagino. Negociação nunca é simples.
Pois é. Depois da negociação, o interessado apresenta uma proposta formal. Estando tudo certo, aí sim assina-se o contrato.
E precisa de muita papelada, imagino.
Sim, claro. O parceiro precisa comprovar que tem capacidade jurídica, técnica, financeira, que está em dia com as obrigações fiscais, tudo isso.
Entendi. E essa questão do custo que você falou antes? É sempre uma transação comercial com dinheiro envolvido?
Não necessariamente. E essa é uma flexibilidade bem importante do sistema. A transferência pode ser onerosa, sim, com um valor negociado, buscando retorno financeiro, mas ela também pode ser não onerosa, uma transferência social, digamos assim, sem custo. Isso acontece quando o foco principal é o interesse público, o impacto social, sabe? Alinhado com a missão da instituição.
Ah, interessante. Tipo, uma tecnologia para a saúde pública, talvez?
Exatamente. A decisão sobre qual modelo usar e o valor, se houver, é da ICT, mas sempre respeitando a legislação, claro.
Bom, então, para a gente ir fechando, deu para ver que os NZIT são mesmo peças super importantes, né? Funcionam como essas pontes entre a pesquisa e o mercado.
Essenciais.
É a ferramenta que faz a ciência sair do laboratório e virar inovação de verdade, que a gente pode usar. Vimos até que já existem ferramentas para ajudar nisso, tipo o portal Integra, para gerenciar o processo.
Exato. E acho que isso tudo deixa uma reflexão final interessante, né? Além desses mecanismos mais formais, que são vitais, claro, como será que outras formas de colaboração poderiam turbinar ainda mais esse fluxo de inovação aqui no Brasil?
Outras formas? Como o quê?
Ah, talvez explorar mais a fundo consultorias que vêm da universidade, projetos de pesquisa e desenvolvimento que sejam realmente feitos em conjunto, sabe? Ou até facilitar mais a ida e vinda de pesquisadores entre a academia e a indústria.
A tal da mobilidade.
Isso. Será que esses outros caminhos, talvez mais fluidos, não poderiam fortalecer ainda mais essa conexão tão necessária entre quem gera o conhecimento e quem aplica ele na prática? Fica aí a pergunta.